Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência e Futebol e hoje é tempo de falarmos de futsal. Mas já lá vamos. É tempo também de darmos ainda o pontapé de saída para um congresso internacional organizado pela Portugal Football School e que tem como tema a ciência aplicada ao futebol. Decorre a 3 e 4 de maio deste ano e até lá neste podcast vamos levantar um pouco o véu dos temas que vão ser discutidos por vários investigadores nacionais e internacionais. E agora sim é tempo de apresentar o nosso convidado de hoje. João Nuno Ribeiro é treinador de futsal, atualmente na Associação Desportiva do Fundão, e além disso, investigador e professor na área do desporto na Universidade da Beira Interior e no Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. É licenciado em Educação Física e Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e está aqui connosco hoje para falar das exigências competitivas do futsal de elite. Bem-vindo, João.
Olá, Patrícia. Bom dia. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito. Agradecer à Patrícia todo o apoio e a moderação neste espaço. É para mim um gosto enorme poder estar aqui a falar de futsal, investigação e muito daquilo que são as aplicações práticas daquilo que temos vindo a desenvolver.
Então vamos a isso. Num país que se coloca entre os melhores do mundo na prática do futsal, aliás, há títulos que o comprovam, a exigência competitiva é máxima e por isso há cada vez mais esta ideia de receber aquilo que a ciência traz à modalidade. Existe cada vez mais essa percepção de que a ciência e a tecnologia abrem ao crescimento do desporto, particularmente neste caso do futsal, João?
Infelizmente, aquilo que nós vamos identificando e vamos percebendo, as evidências científicas ainda não são muito utilizadas na prática. Portanto, os stakeholders, quem está no terreno, ainda não utiliza estas informações para tomarem decisões. Pode haver aqui muitas questões que se podem levantar por isto não acontecer, pode muitas das vezes da comunicação dos que nós chamamos os papers, os artigos que nós devemos estar numa comunicação, numa linguagem por vezes inacessível para quem está no terreno. Tem muito a ver às vezes com as pessoas que estão no terreno, também são muito céticas em relação àquilo que são os resultados da investigação científica, mas realmente há um grande objetivo que nós temos quando publicamos investigação que tenha, portanto, uma aplicação prática muito grande, que seja possível, com os resultados que nós temos, dar a quem está no terreno essas informações. E como eu disse no início, se é algo que nós sentimos ainda muita resistência por parte de quem está na prática, da nossa parte existe uma motivação muito grande de percebermos como é que podemos, no final de um estudo, no final de uma investigação, passar aquelas informações, aquelas evidências chave que podem ajudar quem está no terreno a tomar decisões. Até porque nós, quando falamos de desporto de alto rendimento, falamos de sucesso e sabemos que, por vezes, aquilo que separa o sucesso do insucesso é uma linha muito ténue, portanto é um pormenor. E quem está no terreno, neste caso os treinadores, querem obviamente tomar boas decisões, querem, além da intuição que têm nas suas decisões, se tiverem, portanto, uma base em evidência científica que os ajude a tomar essa decisão, vão estar mais seguros, vão estar, portanto, mais próximos. E acredito que esse realmente é um desafio de todos os investigadores, quem está na parte da investigação, de conseguir passar essa mensagem de forma clara. Os investigadores, e não só, depois também os fisiologistas, os sport science que trabalham nos clubes, têm essa função de conseguir mostrar às pessoas que estão no terreno, porque elas são as principais interessadas em saber cada vez mais, em perceber como as coisas funcionam e como esta informação, muitas das vezes vinda da tecnologia, os pode ajudar a tomar decisões. E nós falamos muito nas tomadas de decisões porque realmente é isso que os treinadores fazem, são eles os responsáveis, são eles que têm que tomar essa decisão, e se essa decisão for feita com base nas suas intuições e nas suas experiências ao longo da carreira e tiver como base de evidência científica, serão tomadas decisões com maior segurança, e acreditamos que esse seja realmente um bom caminho.
É assim que se luta também contra esse ceticismo, apresentando conclusões e falando de forma prática, como é que a ciência pode ajudar o futsal? Eu penso aqui, de repente, também para aquelas pessoas que não acompanham tanto, a questão do GPS, da monitorização, acaba por ser aqui um primeiro exemplo que é muito importante. Em que é que pode ajudar?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós sabemos que, e há pouco quando falávamos do sucesso, sabemos que o sucesso é multifatorial, depende de muitas variáveis, e a variável da performance física é uma delas. E os sistemas de controle, de motorização, neste caso como os GPS, dão informação muito importante para os treinadores. Dar um exemplo muito claro, nas nossas investigações nós procuramos muito identificar exigências que ocorrem no jogo, nos jogos oficiais, no jogo de elite. E isto permite aos treinadores perceber, no processo de treino, o meu exercício, a minha semana de treino, o meu dia de treino, quando eu comparo com o jogo, onde é que ele está. Portanto, os treinadores preparam os seus microciclos, os seus dias de treino, a sua sessão de treino, com diferentes periodizações, com diferentes cargas. Não vão ser todas, obviamente, sempre com a intensidade do jogo, mas eles vão conseguir ter sempre esta forma de poder balizar onde é que a minha equipa andou no jogo, como é que eu estou a criar os meus exercícios, como é que eu estou a criar a minha sessão de treino, quando eu comparo com aquilo que são as exigências do jogo. E outra questão mais importante, que nós estamos a falar de uma forma global, é a identificação do perfil do jogador. Porque nós identificamos que, ok, podemos identificar as exigências do jogo em termos de distâncias percorridas, distância percorrida por minuto, acelerações, mas mais importante do que estarmos a olhar para isto de uma forma global é percebermos que os jogadores têm diferentes perfis e os jogadores não são todos iguais. Há mais jogadores que têm uma distância percorrida por minuto maior do que outros, uns aceleram mais, outros aceleram menos, e esses perfis e esta individualização que cada vez mais existe esta tendência para existir num processo de treino, é o desafio dos treinadores, porque nós falamos muito de um conceito que é o one size doesn't fit all. Nós, portanto, se dermos uma sapatilha de um tamanho único para toda a nossa equipa, vai caber em alguns jogadores aquela sapatilha, mas noutros não vai caber. E este é o desafio dos treinadores. Eu quando faço um exercício, eu sei que aquele exercício se calhar vai encaixar em alguns jogadores e vou atingir o objetivo de alguns, e se calhar outros não vão atingir esse objetivo. Portanto, este é o grande desafio de quem está no terreno, de conseguir identificar que variáveis é que podem manipular no exercício, na sessão de treino, para que consiga chegar à variabilidade que existe em termos de perfis de atividade que os jogadores apresentam, que são diferentes. E isto realmente é um desafio
em que a ciência pode ajudar bastante também a identificar. João, no caso específico do futsal, há também a questão de haver uma grande rotação de jogadores durante os jogos. É uma particularidade desta modalidade. Neste caso, a ciência também ajuda a acrescentar dados importantes para a evolução da modalidade?
Sem dúvida. E nós chegamos a esta questão das rotações porque fizemos estudos anteriores em que verificámos, por exemplo, que entre a primeira e a segunda parte, estudos mais antigos diziam que os jogadores na segunda parte perdiam capacidade de performance física, e com estas novas tecnologias, nomeadamente os sistemas de GPS, os primeiros estudos que efetuámos verificámos que isso não se verificava. Portanto, os jogadores na segunda parte conseguiam manter os mesmos níveis de intensidade. E depois fizemos um outro estudo com dados da nossa seleção nacional de futsal, dados de apuramento para o Mundial de 2020, se não estou em erro, em períodos congestionados, em que fomos analisar 3 jogos em 4 dias, dois períodos diferentes, e verificámos também que nesses períodos os jogadores conseguiam manter a sua performance física ao longo dos períodos condicionados, conseguiam realizar 3 jogos em 4 dias sem haver perda de capacidade física. E isto levou-nos a ir ao jogo e perceber como é que é possível num jogador de futsal conseguir manter esta capacidade, seja da primeira para a segunda parte ou em períodos condicionados. Então percebemos realmente que o futsal tem uma coisa, ou tem uma regra, tem um constrangimento que é muito importante, que é substituições ilimitadas. Portanto, o treinador pode manipular o tempo de jogo que o jogador tem, como assim entende. E dessa forma percebemos que, e começámos a investigar aquilo que é a substituição, a forma como os treinadores manipulam ou fazem a gestão do tempo de jogo dos seus jogadores. E percebemos que o tempo de jogo é fundamental, mas não só o tempo na rotação que o jogador tem, mas também o tempo de descanso. E isto leva-nos logo a identificar claramente. São coisas muito simples, que estamos a falar de tempo, e o futsal tem uma particularidade que é o tempo efetivo, ou seja, sempre que a bola sai, sempre que o árbitro tem uma interrupção, o tempo para. E isso é realmente o tempo, é algo que nos permite gerir e permite ao treinador perceber se um jogo está mais corrido ou se está mais com um pacing mais rápido ou mais lento. Mas isto permite fazer uma transferência para a prática muito grande. Se na minha equipa as rotações que eu tenho, e vou dar um exemplo do estudo que nós fizemos numa equipa de elite, utilizavam 4 minutos de rotação, e esses 4 minutos de rotação correspondiam também aos 4 minutos que os jogadores estavam a descansar. Ou seja, os jogadores jogavam 4 minutos e descansavam 4. E estes jogadores que tinham este padrão de rotação eram os jogadores que conseguiam realizar mais atividades de alta intensidade. Portanto, há aqui um rácio de 1 para 1, que é um indicador fantástico, que diz, ok, não quer dizer que seja transversal, porque estamos a falar de elite, mas que neste caso nos dá para entender, neste limite de 4 minutos, estes jogadores foram aqueles que conseguiram realizar atividades de alta intensidade com mais frequência. E podemos fazer depois a transferência disto para a prática e perceber, utilizar mais ou menos estes rácios para eu poder melhorar aquilo que são os níveis de desempenho da minha equipa, os níveis de performance física. E depois outra questão muito interessante e que nos tentamos, quando passamos esta mensagem, que as pessoas entendam, que a investigação e há uma tendência para as equipas que realizam mais atividades de alta intensidade são as equipas que têm mais sucesso. Obviamente que, como falámos no início, o sucesso é multifatorial, mas este é o indicador. Se as equipas que mais ganham são as equipas que mais capacidade têm de realizar performance física, mais capacidade têm de realizar atividades de alta intensidade. E, portanto, todas estas informações permitem aos treinadores perceber a melhor forma que têm para monitorizar os seus jogadores e os transferes que têm depois para a prática, para o exercício, de informações muito úteis, tais como o tempo, volume, intensidade, que nos permite desenhar melhor estes exercícios. E deixa-me dizer-te que este trabalho das rotações foi extremamente interessante e acaba por culminar num processo que é aquilo que nós queremos, que é trazer estas informações para a prática. E aqui na Universidade, juntamente com outros investigadores, criámos uma aplicação com base nesse trabalho, que chama-se Breakaway Time, que é uma aplicação muito simples, que hoje em dia é utilizada por seleções nacionais, por muitos clubes da Liga Placar, em que de uma forma muito simples, in live, os treinadores conseguem perceber o tempo de jogo que o jogador está em campo, o tempo efetivo, o tempo global, o tempo de descanso, e conseguem ver logo também de uma forma muito intuitiva o rácio entre aquilo que é aquele tempo de jogo e aquele tempo de descanso que os jogadores têm. Portanto, uma ferramenta que acabámos por criar e que ajuda muito quem está no terreno, por vezes, a tomar decisões com uma informação clara, baseada apenas em tempo.
Deixa-me aqui também acrescentar outro tema que eu acho que é importante. Portanto, ao conhecer aqui os dados, seja sobre a intensidade do jogo, as variáveis que melhor o caracterizam, os treinadores são capazes depois de ajustar a exigência física das tarefas de treino, tudo com o objetivo, claro, de otimizar o desempenho dos jogadores, mas também de reduzir o risco das lesões.
Sim, sem dúvida, porque esse é um dos riscos de quem trabalha no alto rendimento. Como estamos a falar, alto rendimento, portanto, pressupõe que os jogadores trabalhem sempre no limite. Porque se não trabalharmos no limite, nunca vai haver adaptações. E esse limite é o mais perigoso. Portanto, nós dizemos que o sistema de monitorização, e quando falamos em sistemas de monitorização, falamos disso mesmo, porque nós, para podermos potenciar a melhor capacidade física dos nossos jogadores, devemos ter sempre em consideração, obviamente, aquilo que são as exigências do jogo, porque se não trabalharmos ao nível das exigências do jogo durante a semana, os jogadores expõem-se depois no fim de semana a esforços que não estão habituados a fazer, e isso acreditamos que aumenta o risco de lesão. E ao mesmo tempo, se trabalhamos muito durante a semana, sempre ao nível do jogo, estamos a dar sempre o mesmo estímulo, sempre muito alto, e isso também vai criar, portanto, um sobreuso, uma fadiga acentuada, e vamos também aumentar o risco de lesão. Portanto, o segredo realmente é ter um sistema de monitorização multifactorial, que nos permita medir não só através da tecnologia aquilo que são os dados de carga externa dos nossos jogadores, mas também através de questões mais simples, como os questionários funcionários, o well-being, alguns indicadores objetivos, como um salto vertical para medir potência muscular, ou seja, indicadores que os treinadores consigam perceber se durante a semana os jogadores estão mais fatigados ou menos fatigados, para que depois no treino seguinte consigam dar a dose certa para que os jogadores consigam chegar ao fim de semana na sua melhor condição física, que é realmente para quem está no terreno e para quem está mais preocupado com as questões da... questões físicas, é o desafio. Como é que nós vamos conseguir dar exercícios intensos, mas que permitem de dia para dia que os jogadores recuperem e que cheguem ao dia do jogo, portanto, nas suas melhores condições.
Já falámos aqui de alguns dados, mas fica também aqui a curiosidade de perceber como é que a vida o levou assim neste sentido, ou seja, diz-se muito que há o treinador que é o académico e o treinador que vem do jogo. Neste caso, como é que a investigação surge na sua vida de forma a seguir e tentar obter tantos resultados assim?
Foi uma oportunidade que eu tive, portanto, eu desde cedo que estou ligado ao treino. E desde cedo que eu tive muitas dúvidas, ainda as tenho e continuamos a ter. Muitas das vezes nós, enquanto treinadores, independentemente da função que estamos a exercer dentro de uma equipa técnica, temos responsabilidade e temos que tomar decisões. E como eu estava a referir, existem muitas dúvidas. E eu, felizmente, tive a oportunidade com o professor Bruno Travassos de entrar num doutoramento, de podermos fazer no futsal e de realmente conseguirmos dar respostas ou procurar respostas a muitas das dúvidas que nós temos. Como eu referi no início, um dos grandes dons que o treinador tem é realmente a sua intuição, mas por vezes só a intuição não chega. Precisamos de ter certezas que aquele caminho que estamos a escolher é o melhor, de acordo com as nossas convicções, e cada treinador tem a sua convicção. E para mim foi um gozo tremendo ter, portanto, dúvidas na prática e se chegar à investigação e tentar responder, tentar perceber, fazer um desenho, fazer um estudo que me dê resultados para eu interpretar se aquilo que eu estou a fazer no terreno está pelo caminho certo ou não. Tal como falávamos no início, penso que é muito isto. Quando nós tomamos decisões e somos responsáveis por elas, a nossa intuição, a nossa experiência que vamos acumulando ao longo do tempo é fundamental, mas se tivermos um resultado de um estudo que nos diga que aquele procedimento pode ter bons resultados, então acho que nós vamos ter mais certeza, vamos parar para pensar melhor naquilo que é as nossas funções. Muitas das vezes os treinadores equacionam ou não fazem os seus exercícios, montam os seus exercícios e pensam um pouco neles. Portanto, é como se criássemos um exercício e depois não o fôssemos mudando, não o fôssemos alterando. Portanto, temos que refletir mais naquilo que fazemos, pôr mais dúvidas naquilo que fazemos, questionar mais porque é que fazemos assim. E essa é realmente, para mim, uma questão de evolução. Não estagnarmos naquilo que achamos que já é adquirido, que achamos que já todos sabemos, mas continuarmos a questionar, porque o jogo muda e nós, quando falamos que vamos ao jogo a buscar as coisas, é verdade, o jogo muda e nós temos que perceber que o jogo muda e o que é que nós temos também que mudar no nosso processo de treino. Ou então fazer o pensamento ao contrário: eu quero mudar o jogo, o que é que eu tenho que fazer no meu processo de treino? E a investigação acho que ajuda muito isso, a refletirmos por vezes sobre as questões, ir à procura, portanto, de informações que nos dê uma almofada para uma tomada de decisão mais segura.
Estamos quase aqui a chegar ao fim da nossa conversa, mas olhando para isso que falávamos, o ceticismo que falávamos no início e mesmo esta questão agora, como é que está a nível, no que toca aos treinadores, esta abertura ao tema da ciência aplicada ao futebol? Neste caso específico, no futsal, há diferenças, sendo que há diferenças face ao futebol, neste caso, como é que estamos? Há abertura, há reticência, há ceticismo?
No ano passado tive na cidade do futebol um congresso organizado pela Portugal Futebol School, também com formação, com ações, comunicações, futebol, futsal, e foi fantástico ver treinadores conceituados, treinadores presentes, a tentar assimilar informações e mais importante do que isto, a fazer questões aos investigadores extremamente pertinentes de como é que eu posso interpretar e usar essa informação para eu melhorar a minha equipa. Portanto, eu estive presente e que estou ligado tanto à prática como à investigação, assisti tanto no futebol como no futsal, assisti a este interesse de treinadores em querer realmente perceber como é que eu posso utilizar esta informação para melhorar para ser mais competente naquilo que eu faço. Portanto, acho que é um caminho que estamos a seguir, e se eu no início disse que acho que ainda estamos muito longe, mas eu cada vez mais sinto os treinadores receptivos a estas informações. E agora que lá está, há o papel, portanto, da comunicação, ao papel dos congressos, ao papel de quem faz a comunicação, de conseguir, portanto, traduzir todas estas informações, realmente em que informações chave para quem está no terreno possa transferi-las para o seu contexto e utilizá-las dessa forma.
Muito bem. João, quer deixar ainda alguma mensagem final?
Não, a única mensagem que posso deixar é que realmente tenha a oportunidade, quem tiver, de estar no próximo congresso da Portugal Football School, porque pelo que vimos já vai ser um sucesso, com comunicadores e oradores de excelência, e vai ser mais uma oportunidade para todos nós podermos melhorar o nosso conhecimento sobre ambas as modalidades, e acima de tudo porque acreditamos nisso. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor vamos conseguir manipular a forma como passamos a mensagem e como tomamos as nossas decisões.
Muito bem, obrigada, João. Este é sem dúvida um caminho de evolução. O que é certo é que a ciência vem trazer ao futebol e ao futsal, neste caso, a possibilidade de, através da recolha de análise de dados, melhorar os programas de treino, otimizar, claro, o desempenho dos jogadores. Recordo que o Congresso Internacional organizado pela Portugal Football School e que tem como tema a ciência aplicada ao futebol decorre a 3 e 4 de maio, e este vai ser um dos temas em discussão, mas há muitos mais que vamos trazer nos próximos episódios do podcast de Ciência e Futebol. O meu nome é Patrícia Tadeia e estarei de volta em breve. Até já.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.